Qual foi o sermão ou pregação mais marcante da sua vida? Para mim teria sido talvez a pregação que me motivou finalmente, depois de demorar muito, a obedecer ao Senhor e ser imerso na água. Isso em janeiro de 1971. Talvez uma outra pregação seria em maio de 79, quando o pregador me motivou a tomar um dos meus maiores passos no meu serviço a Deus. Tem a vida dos outros também, mas podemos pensar, tendo muito tempo de conversão ou de pouco, podemos pensar em mensagens, em pregações que marcaram a gente. Cinco pregações que deviam marcar muito a gente são de Jesus, no Evangelho de Mateus. Mateus inclui cinco, o pessoal fala discurso, ou blocos de discurso, são mensagens de Jesus. E o primeiro começa em Mateus capítulo 5. Jesus começa o seu ministério, começa o seu trabalho aqui na Terra, já fazendo uma distinção muito clara entre a religiosidade popular da sua época e o que ele esperava dos seus seguidores. Ele já começa falando, vocês têm que ser diferentes do que se tem por aí. Por exemplo, os saduceus, tinham vários partidos religiosos naquela época, os saduceus só acreditavam em cinco livros da Bíblia como inspirados. Então, eles cortaram partes da Bíblia do seu cânon, da sua lista de livros. Então, por isso, quando Jesus faz uma pergunta para eles, ou ele responde uma pergunta deles, ele vai citar um texto dentro do Pentateuco, um dos livros de Moisés, que eles aceitavam como sendo inspirado. Os fariseus, por outro lado, achavam que o que eles tinham da Bíblia naquela época, o Antigo Testamento, né, não era suficiente. Então, eles colocavam muitas tradições. Eles cercaram a lei de Deus para ninguém pudesse nem chegar perto de errar. Imagine o tipo de problema que isso ia causar. Tinha outros partidos também, como os essênios, que nem são mencionados no Novo Testamento. Talvez porque eles levantaram, queriam ser assim, as pessoas mais puras, as pessoas assim, mais dedicadas. Eles se levantaram e foram lá para o deserto e estabeleceram uma comunidade. Jesus viu que todo esforço dessa natureza estava falho, não seria uma coisa aprovada por Deus. Ele diz, eu quero mostrar para vocês o meu caminho. Ele começa no Sermão do Monte, como nós falamos, ou Sermão da Montanha, depende de quem você tá lendo ou ouvindo, aqui em Mateus 5 a 7, três capítulos. E ele começa falando aqui o que é chamado as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele, ou em muitas versões, eu acho que a NVI é assim, e a versão que eu estou usando hoje, felizes. E uma das expressões que Jesus fala aqui no versículo 6, Mateus 5, versículo 6, serve de boa introdução para o sermão inteiro. A sua versão provavelmente vai ser mais ou menos assim, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados, serão fartos, serão satisfeitos. Se tem uma coisa nesse mundo que nós temos um senso muito agudo, é que existe muita injustiça. E reclamamos. A gente estava reclamando agora há pouco. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, todos os países. Os sistemas humanos são, por natureza, sistemas injustos. Mas Jesus não está pensando na justiça do mundo. Ele está pensando na justiça própria. A minha versão, eu estou usando aqui a nova versão na linguagem de hoje. Na semana que vem vai ser outra. Então, paciência comigo. Então, deixa eu ler aqui versículo 6 de Mateus 5, nessa tradução. É uma tradução bem explicativa. Às vezes é quase comentário. Mas é bem interessante essa versão. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitos. Jesus está falando daquilo que eu faço. Ele não está falando em impor a justiça de Deus hoje em dia nos governos do mundo. O mundo está perdido e permanecerá perdido. Nosso trabalho é estar no meio do mundo mostrando a justiça. Porque justiça mesmo, segundo Pedro capítulo 3, diz que é somente nos novos céus e na nova terra, o céu, é lá que vai habitar a justiça. Aqui não, nunca. Mas essa justiça deve habitar em mim. Eu não vou me preocupar com os outros, não. Eu quero fazer o que Deus quer para a minha vida. A minha preocupação é eu fazer. Ontem à noite, na reunião dos homens lá no Jardim Presidente Dutra, o irmão falou, tem pessoas que só vêm me reclamando do que os outros não fazem, mas aquela pessoa também não faz. É, por aí mesmo. Então, ao invés de eu viver reclamando dos outros, eu vou olhar para mim, para a minha vida e praticar a vontade de Deus. Eu quero, mais do que qualquer outra coisa, fazer a vontade de Deus. Isso é ter sede e fome de justiça. E Jesus diz, quando você é assim, Deus vai satisfazer você. Ele vai abrir o caminho para você praticar verdadeiramente a justiça. Ou quer dizer, você fazer a vontade de Deus. Você pode, não somente deve, mas pode. E fazendo isso, eu vou pular agora para o versículo 13. Quando você faz isso, ele diz, você vai se enquadrar nesse grupo. Vocês são o sal do mundo. Agora, o mundo tem vários sentidos e significados dentro da Bíblia. Então, a minha versão diz, é uma tradução agora, sim. Vocês são o sal para a humanidade, para as outras pessoas. Mas se o sal perde o gosto, se você deixa de fazer a justiça de Deus, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Versículo 14 agora. Vocês são a luz para o mundo, para a humanidade. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É um contrassenso você ser luz e não querer atingir os outros. Aproveite dessa frustração que as pessoas sentem com a injustiça que existe no mundo para você ser justiça e para você mostrar para as pessoas como elas também podem viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para melhorar a condição social, econômica de ninguém, nem questão de saúde. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui com uma única missão, viver fazendo a justiça de Deus e mostrando às pessoas como é que isso parece na real. O resto do sermão, Jesus está dizendo, não faça como eles fazem, faça como eu mando, porque vocês têm que ser muito melhores do que o melhor do que se tem no mundo religioso. Quer ver? Ainda capítulo 5, eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 19. Ele falando de cumprir a lei. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Ele não veio tirar tudo que nós lemos no Antigo Testamento. Está aqui ainda, ó. Está aqui ainda para a gente ler e aprender a santidade e a justiça de Deus e aquilo que ele preza. E aquilo que ele quer de nós, aquilo que ele está procurando fazer por nós, pela nossa salvação. Precisamos do Antigo Testamento. Mas não é mais a nossa lei. Mas Jesus veio cumprir, porque a lei estava nos levando até aquele sacrifício máximo que Deus enviaria ao mundo para satisfazer a justiça dele. Enviou seu filho. Então, versículo 19, ele diz assim, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Agora, versículo 20. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Literalmente, a NVI deve falar isso também, versões de Almeida. Sua justiça tem que ser maior do que os melhores religiosos. E mais uma vez, aqui ele já explica para nós o que é fazer a justiça de Deus. Fazer a vontade de Deus. Porque eles dizem que fazem, mas não fazem. Os saduceus estavam lá ganhando dinheiro em cima do povo. Era uma máfia dentro do próprio templo de Deus. Eles estavam com medo de Jesus porque eles falaram no seu grupo chamado Sinédrio, o conselho máximo entre os judeus, nós não podemos deixar ele em paz. Isso João 11, versículo 47. Não podemos deixar ele em paz porque, senão, é capaz a gente perder o nosso lugar e até a própria nação. Eles estavam preocupados em manter a sua posição e seu privilégio do que em obedecer Jesus. Não negaram que ele fazia milagres. Dentro daquele próprio contexto, eles não negavam os milagres de Jesus. Eles reconheceram os milagres e seus milagres eram exatamente o problema, além do seu ensinamento, porque todo mundo estava correndo atrás dele. Então os nossos cofres estão ficando vazios. Os fariseus, que prezavam tanto em viver pela tradição humana e obrigar isso dos outros, Jesus, com uma tacada só, tirou tudo para ficar só com a palavra de Deus. Isso eles não podiam admitir. Um dos outros discursos de Jesus é Mateus 23 a 25. Chegando em casa hoje à noite, leia, por favor, o capítulo 23, quando Jesus faz uma série de maldições contra os fariseus e mestres da lei, os religiosos daquela época. Bravo, condenações. A gente quer pensar em Jesus como aquele pastor tranquilo e calmo. Mas lembra, se você diz que você quer que Jesus faça alguma coisa, de repente aí você está pensando, não está pensando em Jesus quando ele faz a purificação do templo, quando ele está com chicote na mão, quando ele derruba as mesas dos cambistas. Isso também é Jesus. E aqui no Sermão do Monte não é aquele sermão bonito, aquele sermão inspirador. É um sermão rigoroso. A sua justiça, a sua obediência tem que ser maior do que eles. Agora, eu nunca ouvi. Eu tenho uma memória ruim, eu admito. Não lembro de nunca ter ouvido um sermão baseado em Mateus 5, versículo 19. Eu confesso que por muito tempo eu não entendia esse versículo. Como é que alguém pode desobedecer algum mandamento qualquer de Jesus e ensinar essa desobediência aos outros e ainda entrar no reino de Deus? Eu não entendi. Até que um belo dia eu li um comentário assim. Esse negócio de maior e menor, não é que existe uma hierarquia no céu. Não é que você pode escolher certos mandamentos para obedecer e que você pode deixar de lado mandamentos que você considera não necessários e ainda entrar no céu. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Ele está usando a própria linguagem dos rabinos judaicos, dos professores da lei daquela época, que usavam essa linguagem para dizer isso é bom e isso é ruim. O maior é bom, o menor é ruim. Até o 18, por exemplo, ele vai falar, você quer ser maior no reino de Deus? Seja como essa criança. Então, ele não está usando as categorias que nós estamos pensando. Então, Jesus está dizendo aqui o quê? Aquele que é maior no reino de Deus é aquele que entra. Aquele que é menor é aquele que não entra. Tem uma versão bíblica, da Sociedade Bíblica de Portugal, chamado O Livro. E traduz aqui a palavra menor como a palavra indigno. Se você desobedecer um dos menores mandamentos de Deus e você ensina isso para os outros, você se torna indigno de entrar no reino de Deus. Aí que está pegando o sentido da palavra mesmo, viu? Agora a gente está começando a entender aqui o que os fariseus faziam. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus falava assim, vocês estão pegando assim, as plantinhas menores, as ervas que você tira do seu jardim para dar sabor na comida, e você está medindo lá, e você está cortando 10% para dar o dízimo. Ok. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão se esquecendo das coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia e a obediência. Então, vocês devem fazer essas coisas sem omitir o que já vinham fazendo. Não era uma coisa ou outra, faça tudo. Seja a sua obediência completa. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, por aí. Os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis. O que é difícil é a nossa cabecinha que quer complicar as coisas, onde Jesus simplifica. Primeiro João disse, né, os mandamentos do Senhor não são penosos ou pesados. Mas eu acho que essa versão que diz em 1 João capítulo 5, Os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. É isso mesmo. Sim, tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3 diz isso. Nós podemos obedecer, podemos cumprir a justiça de Deus, podemos fazer a sua vontade e sermos assim completamente satisfeitos com essa fome e sede. O final do capítulo 5, Mateus 5. Nós temos irmãos nossos, agora repetindo o que o mundo religioso já vinha falando há muito tempo. Eu lembro em 85, a gente morava em Belo Horizonte, veio uma turma denominacional que queria que a gente fosse responsável pela distribuição daquele Novo Testamento, o mais importante é o amor. Era uma campanha assim, nacional, distribuíram milhões e milhões. Eu tenho lá em casa o Novo Testamento. Era a Bíblia Viva, a versão. Mas chegaram para nós, não sei como nos encontraram. Queremos que vocês façam essa distribuição de Bíblia, não sei o quê. Nós acabamos de chegar aqui. Nós não temos estrutura, né, para um trabalho desse. Acabamos não aceitando a proposta. E eu lembro, levando esse pessoal de volta para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, eu estava no banco de trás, e no banco de trás era um pastor batista. Se eu fosse falar o nome dele, você ia reconhecer. Maiores pastores batistas do Rio de Janeiro, naquela época. E eu perguntei para ele, e o Sermão do Monte, onde fala que temos que obedecer a Deus? Mas aquilo é o ideal, conveniente isso, não é? Mas agora nós temos, em algum lugar ou outro, aí, irmãos nossos falando a mesma coisa. Esse é o ideal que Deus nos apresenta. O ser humano é complicado. Ele falou assim, se isso para você é inconveniente, esquece. Conte com a bondade de Deus. Bom, né? Só que não é verdade. Um versículo que o pessoal usa para falar sobre ser ideal aqui é Mateus 5, versículo 48. Agora, nem essa versão explicada aí ajuda não, viu? É uma conclusão. Eu vou ler a conclusão para depois ler o contexto. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Também nunca ouvi um sermão sobre esse versículo, não. Está vendo? Ninguém é perfeito, então não podemos cumprir totalmente o que Jesus manda aqui. Pare com isso. Vai ler o contexto. Vai ler o contexto. Se você vai ler um versículo e não fica muito claro, leia o contexto. Leia antes, leia depois. Coloque o versículo dentro do seu contexto. Vamos ler o contexto aqui, versículo 43. Jesus ensinando. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam de Deus que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. No Novo Testamento, a palavra perfeito não significa o que nós significamos quando nós usamos o termo. Não é você viver sem pecado. Porque quando a gente fala ninguém é perfeito, é isso que nós estamos falando. Ninguém está totalmente sem pecado, tirando Jesus, e esta afirmação é correta. Ninguém está sem pecado. Mas a palavra perfeito no Novo Testamento não é usada para descrever um estado de estar sem pecado. Perfeito no Novo Testamento significa completo ou maduro. E aqui nesse contexto, Jesus está nos mandando ter um amor tão completo ou tão abrangente como o amor do Pai, que vai incluir bons e os maus, amigos e inimigos. É possível fazer isso? É. E não somente possível, mas necessário. Podemos cumprir o mandamento do Senhor. Podemos obedecer de forma completa. Podemos sim andar na luz. Significa andar na luz também, 1 João capítulo 1, versículo 7, versículo 9. Isso significa que nós vamos ficar sem pecado? Não, porque andando na luz, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz não é sinônimo de viver sem pecado. Porque andando na luz, ainda vamos pecar, ainda vamos tropeçar, ainda vamos errar. Mas quando nós andamos para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, Deus perdoa os pecados. O Sermão do Monte, pelo menos aqui no Evangelho de Mateus, é o primeiro grande sermão de Jesus. E ele está fazendo uma distinção. Não sigam, não façam a religiosidade do pessoal por aí. O pessoal fala bonito, mas é podridão. E é isso que tem no nosso mundo religioso também. É poder, é posição, é título, é imposição. Não é isso que Jesus quer, não. Ele quer que nós tenhamos aquela fome e sede de fazer a vontade de Deus. E quando temos, vamos correr atrás. Vamos pedir a sua ajuda, vamos depender da sua graça para que nós possamos cumprir toda a vontade de Deus e nós vamos viver completamente satisfeitos. Que Deus nos abençoe. Pai bondoso, é com alegria que nós estamos aqui no meio da família da fé. Obrigado, Pai, por nos lembrar de Jesus, reunidos como estamos em volta da mesa do Senhor e abrindo a palavra do Senhor para ler as palavras, os ensinamentos do nosso Senhor e Mestre, e de ver como Ele viveu e se entregou para fazer a vontade do Senhor. Também queremos. Pedimos, Pai, sua força. É nele que nós oramos. Amém.